Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Iniciamos agora o programa Memória Viva, comigo, Rodolfo Marques. O programa é um canal de divulgação e debate sobre diversos temas na área de memória, história e patrimônio do Tribunal de Justiça do Pará. Fique ligado, meu amigo, fique ligado, minha amiga, e acompanhe nossa programação, sempre às terças, quintas e sábados, nos horários das 9 da manhã e às 4 da tarde. No programa de hoje, vamos falar sobre o caso do professor de pedagogia Rafael Lobato Cândido da Silva. À época, este caso teve grande repercussão na capital paraense e na mídia nacional. Na madrugada do dia 31 de outubro de 1999, por volta das 5 da manhã, ocorreu um grave acidente na rua 9 de Janeiro, bairro de Nazaré, em Belém. Rafael Lobato, jovem de classe média alta paraense, fugia de perseguição de um carro de polícia, que havia sido fechado por ele minutos antes. Lobato conduziu seu veículo cometendo inúmeras infrações, como a alta velocidade e o estado de embriaguez, conforme foi atestado em exame de dosagem etílica realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves posteriormente. Após ultrapassar vários cruzamentos com sinal fechado, seu automóvel, que era um modelo S10, estava em uma velocidade superior a 120 km por hora, quando colidiu violentamente na lateral de um veículo, um Fiat Siena, no qual se encontravam três jovens. O impacto provocou tragicamente a morte imediata de um dos jovens estudantes. Os outros dois foram transferidos para o Hospital Pronto-Socorro da Avenida 14 de Março. Ao chegar ao hospital, um deles acabou não resistindo e faleceu. O terceiro ocupante do carro, por sua vez, sobreviveu, em razão de estar sentado ao lado oposto da colisão. Todavia, sofreu alguns ferimentos e o trauma de ter presenciado a morte de seus dois amigos. De acordo com a perícia técnica, não foi possível saber quem de fato avançou o sinal. Em razão do impacto da caminhonete do condenado, o muro da residência do senhor Sebastião Vicente Miller de Figueiredo, que fica localizado na esquina do trágico acidente, também foi atingido, vindo a desmoronar. Em razão do estrondo provocado, Sebastião foi verificar o que havia acontecido e comprovou a presença do acusado no local do crime, acrescentando que o mesmo aparentava sintomas de utilização de álcool e/ou drogas. Na ocasião, a viatura que havia sido ultrapassada por Rafael chega ao local do acidente. De acordo com o policial Otávio Júnior Menezes, que estava de serviço no dia, alguns moradores foram acordados com o barulho da batida e, revoltados, tentaram linchar o acusado, que, pela pronta interferência da polícia, evitaram a ação violenta contra o acusado. Diante deste cenário, o policial deu voz de prisão e conduziu o professor até a seccional urbana de São Brás. O advogado de Rafael questionou o delegado de plantão sobre a necessidade de seu cliente ser atendido por médicos, por ter sofrido forte pancada na cabeça. Desta forma, foi encaminhado para o Hospital Beneficente Portuguesa, sendo submetido a alguns exames. Entretanto, após a realização destes exames, ele acabou fugindo. Exposto isso, o advogado de Rafael Lobato disse que a fuga foi realizada pelos familiares, que temiam que Rafael fosse preso. O delegado da Polícia Civil responsável pelo inquérito afirmou que Lobato simulou uma situação para transparecer que estava passando mal, com a finalidade de fugir do flagrante, aproveitando o ensejo de estar no hospital para, abre aspas, ganhar local incerto e não sabido, não sendo mais encontrado em sua residência, fecha aspas. Posteriormente, o pedido de habeas corpus foi negado pelo Tribunal de Justiça do Pará. Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o acusado sustentou que o TJ manteve a prisão sem analisar com as devidas cautelas os fundamentos da custódia. Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o acusado sustentou que o Tribunal de Justiça manteve a prisão, abre aspas, sem analisar com as devidas cautelas os fundamentos da custódia. Para o relator do processo, o ministro Fontes de Alencar, a decretação da prisão preventiva foi razoavelmente fundamentada. Para corroborar o teor da decisão, o ministro transcreveu o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que afirma: por mais que o senhor Rafael diga que tem condições pessoais para responder o processo em liberdade, é incontestável que o decreto preventivo se encontra fundamentado, pois o delito trouxe comoção social, sendo a medida meio de impedir que tal infrator solto volte a delinquir ou amedrontar testemunhas, bem como para garantir a credibilidade da justiça em tais crimes. Processo HC 12147. O julgamento ocorreu no dia 14 de maio de 2004, às 8 da manhã e terminou às 3 da madrugada do dia seguinte. Após 19 horas de julgamento, saiu a sentença pela maioria de votos. E Rafael Lobato foi considerado culpado por ter provocado a morte dos dois estudantes. O réu foi condenado à pena de 12 anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime fechado por homicídio doloso e saiu do tribunal de júri direto para o presídio de Marituba. Por ter antecedentes criminais e não sendo réu primário, o condenado não pôde apelar da sentença em liberdade. Em 2003, ele já havia sido sentenciado a 4 anos de prisão por lesão corporal a uma outra vítima. Você conhecia esse caso? Esse foi o programa de hoje. Ficamos por aqui com mais uma Memória Viva. Uma ótima semana e continuem ligados na nossa programação.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.